1551, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 7 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Roberto Nali e Adivan Alves no Interatividade. Estão deixando aqui os estúdios da ABC, um abraço para os dois aí. Um programa muito bonito. E você vai ficar conosco agora com a equipe do Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa. Você pode ligar para cá no telefone 4435-9020. Pode mandar, também mandar um e-mail para a gente. programasbn@gmail.com. Pode também, se você preferir, mandar uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou você pode também entrar na nossa página no Facebook e fazer o seu post lá para a gente, curtir a nossa página, / Semeando a Boa Nova. Nós temos também uma opção para você mandar SMS para a gente. 997-666-555. Olha que número fácil, hein? 997-666-555, para você mandar um SMS para a gente. Telefonando, enviando e-mail para a gente, fazendo um contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembramos que você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, outono brasileiro, os últimos dias aí do outono de 2014, São Paulo, previsões de 17 a 28 graus, Santos, previsões de 23 a 27 graus. Estamos aqui, toda a equipe a posto da mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones, a Cristina, o Valdir e a Clarissa. No apoio geral, o Danilo. E, como nosso ouvidor aqui, o nosso querido amigo Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella e também o Flávio Tolini, hoje com a gente aqui, reforçando a nossa equipe aqui, o Flávio Tolini. O Hélio Della Nossa, o aniversariante do dia, o Hélio Della Nossa, não está aqui hoje porque está em outra atividade. Um abraço para ele e parabéns pelo aniversário. Nós estamos chegando aqui com o tema A Missão Espiritual do Brasil. Hoje nós não temos convidados externos, nós estamos aqui, a equipe toda a posto, para falar sobre esse tema muito importante, a missão espiritual do Brasil, num momento também igualmente importante para a nossa pátria. Estamos aí, às vésperas de acontecimentos importantes, né? A Copa do Mundo chegando aí, o Campeonato Mundial de Futebol, muitos acontecimentos importantes, e nós vamos falar disso hoje. Por isso a equipe está aqui, Marinho, o Flávio e também o Sérgio, para falar sobre esse tema muito importante, a missão espiritual do Brasil. Recentemente, nós analisamos no nosso programa a questão do destino e dos propósitos das vidas das pessoas. Hoje, vamos conversar sobre os propósitos das missões coletivas, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Até porque uma nação é uma coletividade. Só para pontuar para você, que é o nosso ouvinte assíduo, na semana passada nós tínhamos informado os ouvintes que nós iríamos falar hoje sobre os vícios. Mas a produção teve aqui que fazer uma adaptação no tema, então o tema dos vícios vai ficar para um programa futuro. Muito bem, Missão Espiritual do Brasil, Flávio Tolini com a gente aqui também, o Marinho. Eu queria começar perguntando para vocês aí se pode ocorrer coletivamente, né, as missões das pessoas, a programação das vidas das pessoas que estão numa nação, também ter aí uma programação alguma coisa planejada, efetivada, alguma coisa coletiva, programada. Porque nós sabemos que todos nós, como espíritos reencarnados, nós temos uma programação de vida conforme as nossas necessidades, as nossas missões espirituais. Isso pode acontecer também coletivamente com os povos, com as nações. Flávio, quer começar respondendo, Flávio?
Sim, e assim deva ser, né? Nos mesmos moldes que ocorre com o processo encarnatório nosso, né, em nosso seio familiar, que é o primeiro núcleo social a que temos contato, a finalidade principal é a evolução conjunta, né, deste núcleo social. E quando nós falamos de povos e nações, a objetividade é a mesma, né, para que de uma maneira coletiva, né, todo aquele conglomerado de pessoas, toda aquela região também tenha a oportunidade do processo evolutivo, né. Então a gente percebe uma necessidade especial e uma missão definida e muito clara, né, uhum, organizada pela espiritualidade.
Aliás, o Marinho, essa o Flávio colocou bem aí, organizada pela espiritualidade, né, essas missões, essas programações que as nações têm. Mas será que algumas nações são mais privilegiadas, têm algumas missões mais nobres, mais bonitas, mais fáceis? Ou todas têm missões a cumprir, todas têm tarefas a programar, a realizar, obras a construir para acolher a sua comunidade, hein, Marinho?
Eu creio, Toríbio, que o que se passa muitas vezes com certas regiões do nosso planeta, o que se passa com... a gente fala em nações, mas como a delimitação geográfica altera, né? Às vezes um país se subdivide, essas coisas todas. Por isso que a gente fala também em regiões e em povos, né? As coisas se passam, de acordo com os que nós aprendemos com os princípios da filosofia espírita, guardadas as devidas proporções, as coisas se passam como se passa a nível dos indivíduos, uhum, né? Nós outro dia aqui estudamos a respeito do destino, por exemplo. E nós aqui aprendemos, durante aquele estudo sobre o destino, que cada um de nós tem uma programação de vida que a gente tem que cumprir. Uhum. Né? Às vezes são provas, às vezes são, entre aspas, algumas missões que a gente tem, algumas tarefas. Enfim, todos nós temos como se fosse uma pauta de coisas principais, de aspectos chaves da nossa existência, que a gente tem que cumprir. E as nações são assim também, não podia ser diferente, porque os grupos sociais, as nações, elas têm essa identidade como nós temos uma identidade individual. E elas também têm isso. Agora, se isto, uma é mais importante que a outra, é muito difícil da gente responder, porque no nível do indivíduo é assim também. Como é que nós podemos dizer que a programação de vida do Sérgio é mais importante do que a do Flávio, ou a minha, ou a sua? Não tem essa comparação. Uhum. Porque a importância é relativa para cada um. É o que cada um precisa naquele momento, é o que cada um precisa naquela instância. O que nós sabemos é que algumas... aliás, não temos muitas informações, não temos muitas revelações a respeito. Mas algumas revelações existem nesse sentido, que adiante um pouco a gente pode, uhum, falar de alguns povos com as suas missões.
Até porque nem poderia ser muito diferente disso que você falou, né? Porque não teria sentido uma nação ter aí uma missão muito pacificadora, muito nobre, sem problema nenhum, e o outro está sofrendo, angustiado, né? Não teria, então há um equilíbrio, né, generalizado, até porque existem aí produções econômicas diferentes para as nações, povos diferentes, interesses culturais diferentes, então as pessoas são diferentes, as nações também são diferentes, né?
E a gente percebe também, né, o processo evolutivo, né, tanto do indivíduo, né, na condição do espírito eterno, quanto também dessas dimensões geográficas. O Brasil é um país novo, né, comparado com o Oriente, né, comparado à União Europeia, que já tem milênios, né, de existência. E nesse processo é chegado o momento de cada região ao mesmo processo que ocorre com os indivíduos, né? Então existe aquela predisposição no processo evolutivo, uma necessidade, e que todos que ali estão envolvidos acabam galgando, né, melhores condições a partir do passar do tempo, da evolução, né, daquela condição que as pessoas conseguem alcançar, né, uma escola, um processo, né.
Mas você diz assim, é um país novo, mas constituído oficialmente, porque a parte do planeta já existia, a porção de terra no planeta sempre existiu. Então, quer dizer, aqui já existiam recursos minerais, recursos materiais que estavam aí sustentando, dando a sustentação para o planeta muito antes de serem descobertos pelos povos antigamente, né? Então, quer dizer, o país já estava constituído, a parte geográfica já existia, já estava com uma missão a ser cumprida perante o planeta. Nós temos aí recursos minerais, naturais, que em outras regiões do planeta são difíceis de serem encontrados, não é isso?
É, mas são, os olhares se dividem, né, na condição material e na missão moral, né, que aí é muito bem retratado no livro de Chico Xavier, que fala Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Existe por parte, né, do nosso planeta uma missão moral, né? Uhum. Diz aqui o espírito, né, Humberto de Campos, que ele nos oferta a possibilidade, né, da visão de Jesus transplantando a Palestina para o nosso país. Uhum. Olha que coisa linda, né? Com uma missão, né, do seu evangelho aqui, né, firmado numa missão especial. A gente vai
desenvolver,
né, isso, mas é uma coisa que a gente hoje acaba percebendo algumas coisas que são materiais, que é uma terra rica, especial, mas tão importante, mas quem tem também uma missão não palpável, né, mas uma condição mais profunda, filosófica, em dimensões que às vezes superam até a nossa capacidade de interpretação, de entendimento.
7 horas 10 minutos, você está aqui na nossa audiência pela ABC, 1570 kHz AM ao vivo. Nós vamos juntos até as 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nosso tema é a missão espiritual do Brasil. Liga para cá, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta aqui, deixa a sua contribuição para a gente. Diz para a gente o que você está pensando sobre esse tema de hoje, a missão espiritual do Brasil, bastante conveniente, importante nesse momento de grandes acontecimentos internacionais que envolvem a nossa nação. Liga para a gente aqui, nós estamos no telefone 44359020. Ou, se você preferir, manda um SMS para a gente no 997-666-555. Para você anotar e marca aí. 997-666-555. Também estamos no Facebook, Semeando a Boa Nova. Ou, se você quiser, também manda um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. O Sérgio está plugado acompanhando lá. Sérgio, fala em plugado. O Flávio falou agora há pouco do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas esse livro, a edição dele, a primeira edição, é de 1938. Isso não está ultrapassado já, não, Sérgio?
Quando você trata do aspecto moral da coisa, ele nunca está ultrapassado. Que é o caso, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus. Tem 2000 e tantos anos e são mais atuais que nunca, até porque nós não conseguimos cumprir um décimo daquilo que está ensinado ali. Então, o próprio livro, e tem outros livros, não só espíritas, mas também de outras religiões, que por abordarem a questão moral e não material, econômico ou qualquer coisa assim, por abordarem a questão moral, eles são sempre atuais.
E nem poderia ser ultrapassado, né? O ensinamento que o livro contém é maravilhoso, né? Um ensinamento constante, né? Definitivo, né? Definitivo. 7 horas 12 minutos. Nós temos aqui, por hábito, no Semeando a Boa Nova, pedir para os nossos convidados, quando nós temos convidado externo, que deixem aí uma palavra especial relativamente ao tema de hoje. E eu vou perguntar aqui para o Marinho, para o Flávio e para o Sérgio, que eles falem uma palavra especial relativa ao tema de hoje, a missão espiritual do Brasil. E depois, no final do programa, eles explicam para os nossos ouvintes por que que falaram esta palavra especial. Marinho, qual é a sua palavra especial referente ao tema de hoje?
Felicidade.
Felicidade é a palavra que o Marinho diz que está relativa ao tema de hoje, a missão espiritual do Brasil. Flávio, qual é a palavra que você destaca aí em função do tema de hoje?
Compromisso.
Compromisso é a palavra relativa ao tema de hoje, a missão espiritual do Brasil. Sérgio, qual é a sua palavra especial, Sérgio?
Paz.
Paz. Aí, aliás, a paz é o tema do nosso próximo programa, né? É. Sábado que vem nós vamos estar aqui com o Eugênio Ivaldo Forte, nosso companheiro Forte, falando sobre a paz, construindo a paz, é o tema do próximo programa.
Aliás, o Forte gentilmente atendeu o nosso pedido de estar aqui no nosso programa e também atendeu o nosso pedido de estar no Núcleo Espírito Semeador também, logo após, logo às 10 horas da manhã, onde ele vai estar tratando um tema muito interessante, ele vai estar falando de coisas assim que nos interessam, interessam a cada um de nós como indivíduos. Então as pessoas que tiveram oportunidade de ouvirem o programa, que ouçam, e aqueles que tiverem oportunidade de ir até o Semeador às 10 horas da manhã, vão, porque será imperdível.
É no sábado que vem?
Sábado que vem.
E você vai falar pra gente aqui que ele vai falar de importante lá, ou vai deixar no suspense aí?
Não, vai ser, na verdade ele vai apresentar os ensinamentos de Jesus à luz da psicologia, sabe?
Ah, então espetacular.
É uma coisa assim de se voltar muito ao nosso interior e de uma autoanálise, sabe? Vai ser muito bom, vai
ou
ser
seja, muito rico. É imperdível, né, imperdível. Sérgio? Muito bom. Sérgio, acompanhando lá a nossa página no Facebook, passa por lá, deixa seu post lá no Facebook, ok? Estamos aguardando você, / Semeando Boa Nova. Flávio, a gente estava falando aqui da missão do Brasil, que a gente diz assim, como os povos e as nações, como uma nação pode durar eternidade, séculos, né? Estando lá intacta, sem se modificar, etc., né? As necessidades, as missões que essas nações têm, seriam da mesma forma as mesmas ao longo de toda a existência da nação, ou elas podem se modificar?
Com certeza elas se modificam, né? De acordo com as necessidades, de acordo com a evolução, e existem os fatores e elementos surpresas que também acabam por ter que transformar-se, né, os seus objetivos. E a cada necessidade, a gente abre os nossos olhos, os nossos corações e procura uma destinação especial. Uhum. Não há aquela condição exclusiva sem nenhuma mudança no meio do caminho. Uhum. Né? As adaptações, as necessidades, os elementos que nos fazem refletir especialmente com relação a isso.
Perfeito. Nós estamos aqui, você sabe que aqui no Semeando Boa Nova nós temos os nossos convidados, os nossos amigos aqui, os nossos componentes aqui da nossa equipe, que entram aqui pelo telefone, falam algumas coisas. Nós temos aí alguém no telefone, Marinho?
Temos sim. Nós estamos com o Fernando Botasso, que
nós acabou com o Fernando. De
chegar, e o interessante é que hoje ele está em atividade profissional, não é?
Certo.
Ele trabalha na área de esportes e ele está convocado pela empresa que ele trabalha, pelo clube esportivo que ele trabalha, e ele vai relatar para a gente daqui a pouquinho uma coisa que aconteceu interessante ontem. Mas antes que ele entre no ar, eu acho que era importante nós frisarmos, né, Toríbio, que nós estamos aqui falando sobre a missão espiritual do Brasil. E muitas vezes, principalmente agora, mais recentemente, com essa onda que a gente tem muitas vezes de exemplos infelizes, né, de corrupção, de interesses, esses protestos, né, que a gente tem visto por aí
com os movimentos sociais, né?
Com não é o movimento social em si, porque o movimento social em si ele pode ser bom, mas
é verdade.
a ideia daqueles que aproveitam o movimento social legítimo para fazer baderna. A nossa preocupação é com a baderna, não é com o movimento social, porque ele pode perfeitamente ser bem colocado e necessário, uhum, muitas vezes até mesmo para que um país possa cumprir a missão dele, não é? Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer de que a participação de cada um, com preces, com vibrações, é muito importante. E nós aprendemos, esse tema está aqui hoje, para que nós possamos aprender a ver o nosso país com outros olhos, diferentes desses olhos que estão sendo estimulados por aí pelos exemplos maus de alguns brasileiros maus, não é? Então nós estamos aqui hoje querendo mostrar que nós temos muitos motivos para estarmos felizes com o nosso país e orgulhosos do nosso país. E talvez o Fernando possa dar um exemplo do que aconteceu ontem num estádio esportivo. Fernando, você está no ar? Você quer entrar?
Fernando Botasso, nosso companheiro. Bom dia, Fernando.
Tudo bem, pessoal? Sérgio, grande abraço a todos. Uma pena não estar aí com vocês, mas devido realmente à questão profissional, tenho que me ausentar hoje aqui do programa. Mas eu, falando com o Marinho, eu achei interessante ontem, eu tive o prazer realmente de participar trabalhando do jogo do Brasil lá no Morumbi ontem.
Então, você esteve no estádio no Morumbi ontem trabalhando, né?
Isso.
E?
Não como jogador, uma pena, que eu gostaria muito, mas vai fazer o quê?
Aham. Uhum.
Mas uma coisa que eu presenciei, que eu achei muito bonito, que a gente sempre costuma falar, a questão do pensamento positivo, de vibrações, de alegria. Né? O estádio estava lotado, tinha 67 mil pessoas no estádio, e a alegria da população torcendo para o Brasil, a confraternização, os abraços, toda essa irradiação de alegria a gente conseguia perceber no ar, a ponto da gente se comover de ver um espetáculo tão bonito. Independente das questões políticas ou não, esse momento é um momento que a gente tem que se alegrar realmente e receber as pessoas que chegarem aqui no nosso país com muito amor, muito carinho, mostrando que realmente o Brasil é a pátria do Evangelho. Né? Então, divulgar realmente a alegria, a cordialidade a todos que chegarem aqui.
Agora, Fernando, você que esteve presente profissionalmente, vamos repetir aqui, né? Porque senão o nosso ouvinte vai pensar que você foi passear, você estava trabalhando e aproveitou e assistiu o jogo do Brasil ontem, né? Conta uma coisa pra gente.
Um pouquinho. Oi? Um pouquinho assisti, outro eu trabalhei, então eu revisava um pouquinho.
Certo.
Que dava para assistir, mas o importante realmente é o quê? Estar presente, sentir essa emoção de alegria contagiante que estava no estádio, viu, Turim?
Conta uma coisa pra gente, você que estava lá, e pro nosso ouvinte aí ficar sabendo um pouquinho mais. Esse clima bonito que você falou aí, esse contagiante, etc., em algum momento ele foi atrapalhado por algum tipo de manifestação dentro do estádio, alguma coisa?
Não, graças a Deus não, foi tudo muito tranquilo, com muita alegria, mesmo debaixo de chuva, que antes da partida teve bastante chuva e tal, mas as pessoas chegavam com muita alegria, com simpatia, com uma tranquilidade que eu nunca tinha visto assim em outros jogos. Tá?
Quer dizer, pessoas então, com boas intenções, né, assistindo o jogo.
Não, mas completamente, Turíbio, completamente. Então você via o clima de fraternidade, de amizade, de alegria, as pessoas vestidas, características com a vestimenta do Brasil. Então havia um clima de harmonia. E o que eu achei mais bonito ainda também é que tinham vários torcedores com camisa de outros clubes interagindo entre si. Então torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, com suas camisas, juntamente com as camisas do Brasil, com um clima de fraternidade, como deve ser realmente esse período, a gente usufruir dessa possibilidade aqui no Brasil de aproveitar realmente e ter uma confraternização cada vez maior e unirmos realmente no ideal do bem. Eu acho que é a possibilidade.
E o hino nacional? O que é que você sentiu na hora que cantaram o hino nacional brasileiro?
É uma coisa que a gente até se comove. Eu tento sair um pouquinho para não escutar completamente, porque senão eu passo vergonha, o pessoal fica brincando comigo que eu fico chorando. Eu sou muito chorão, então... naquele momento a emoção realmente contagia,
porque 65 mil pessoas cantando hino nacional deve ser uma coisa assim maravilhosa para se ouvir ali, né?
Não, é uma coisa que infelizmente nem todos podem estar realmente, né, nesse evento, mas eu acho que a gente pode estar ligados, tá, mentalmente, participando dessa questão, valorizando realmente o nosso país.
Muito bom. Fernando, muito obrigado por você ter vindo aqui e dado a sua contribuição para a gente. O Sérgio quer fazer alguma pergunta para o Fernando? Não, já. Ok. Fernando, obrigado por você ter participado aqui com a gente ao vivo, né? E está dando a sua contribuição. Bom trabalho para você aí, já que você está hoje trabalhando também. Hoje não está no estádio assistindo jogos, né? Se deliciando, mas bom trabalho profissional para você aí. Parabéns pela tua percepção bonita em relação ao que aconteceu ontem e principalmente o agradecimento em nome dos nossos ouvintes por você estar transmitindo isso para nós, passando isso para nós, uma visão diferente do que aconteceu dentro do estádio ontem, uma visão bonita, uma visão de harmonia, de união, de solidariedade coletiva ali presente, porque é uma, eu chamo isso de solidariedade porque é de fato um movimento de solidariedade com a nação. Uma nação que está aí num processo febril, um processo doentio, e de repente você está vendo aí as pessoas se unindo e reconstruindo a saúde pacificadora do país. Parabéns, Fernando.
Turíbio, é isso que eu realmente quis compartilhar, porque lamentavelmente as coisas boas não são divulgadas como deveriam ser. Então eu presenciei uma coisa muito bonita, eu queria realmente compartilhar com os meus amigos da rádio.
Legal.
Com os meus amigos ouvintes.
Muito bom. Fernando, um abração para você, bom trabalho, bom sábado para você.
Ok.
Ok. Semana da Boa Nova, aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, o Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria retomar essa questão dos movimentos sociais, que eu acho importante, e depois, inclusive, do que o Fernando nos falou. Nós que já temos mais de 50, nós presenciamos a utilização de grandes eventos como um evento esportivo, uma utilização espúria. Nós que vivemos os duros tempos da ditadura, nós vivemos isso e sentimos na pele. Então, o que nós estamos falando hoje aqui não se trata de anestesiar-se, não se trata de enfiar a cabeça na areia. Não, não é isso daí, não. Nós achamos que as pessoas têm mais do que nunca a obrigação de procurar corrigir as injustiças desse país. Mas existem maneiras de se fazer isso. E eu acho que nessa hora a gente tem que lembrar do exemplo do Gandhi. O Gandhi, ele derrotou o Império Britânico na época que essa era a maior potência da Terra. Não existia nação mais poderosa no mundo do que o Império Britânico. E o Gandhi derrotou o Império Britânico sem pegar em armas, sem disparar uma única bala, através da não violência. Então, é isso que a gente gostaria de ressaltar. É a questão da não violência. Defender os pontos de vista, buscar uma melhoria, buscar a resolução dos graves problemas sociais que esse país tem, está tudo certinho. Só que quando você recorre à violência, você perde toda e qualquer razão que você tem.
Muito bom. 7h25. Deixa eu perguntar para o Marinho. Marinho, nós temos aí, tem circulado pela internet aí, pelos meios espíritas, uma mensagem de José do Patrocínio, que ela foi psicografada na Federação Espírita Brasileira, na FEB em Brasília, e que solicita para que as pessoas estejam em oração, em paz, né? Isso tem procedência, Marinho? Essa mensagem é uma mensagem confiável?
É, sem dúvida. E eu gostaria depois aqui de buscar também a ajuda aqui do Flávio, né, para a gente conversar sobre isso. Eu li essa mensagem, ela também nos chegou por um amigo querido que nos encaminhou. E como toda mensagem que vem do plano espiritual, toda mensagem que vem através da mediunidade, ela precisa ser analisada, não é? Um dos grandes ensinamentos que nós temos na doutrina espírita, que nós temos nos livros de Allan Kardec, é de que nós temos que ter muita cautela com todas aquelas manifestações mediúnicas, porque nós precisamos saber se aquele espírito que está se comunicando através de um médium, qual que é a condição moral que aquele espírito tem para transmitir uma mensagem para os outros. Nós temos que saber com quem que a gente está falando, né? Isso acontece na vida também, não é, Sérgio? Sim. Se a gente vai numa festa e a gente é apresentado por uma pessoa que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz, a gente fica esperando a pessoa falar para a gente ver o que que a pessoa tem dentro dela, né? Se a pessoa começa a falar muita besteira, o que que a gente faz? A gente pega e sai de fininho, vai para outro lugar. Agora, se a pessoa traz coisas interessantes, coisas lógicas, nos faz sentirmos bem, não é? A gente continua ouvindo. E com os espíritos é a mesma coisa, sabe? Então, fica já esse alerta aí para você, ouvinte, que é simpatizante do espiritismo, que às vezes tem contato com algum médium, às vezes algum médium chega e fala: olha, tenho uma mensagem para você, olha, eu sonhei com você. Cautela. Cautela, porque Kardec sempre ensina: passe tudo pelo crivo da sua razão. E assim nós fizemos com essa mensagem, que está assinada por José do Patrocínio. Então nós fomos primeiro saber quem que era o José do Patrocínio, né? José do Patrocínio foi um grande brasileiro. Foi talvez o principal abolicionista que nós tivemos, que lutou
grande defensor do movimento abolicionista
ferrenhamente para que os escravos fossem libertados, trabalhando. Princesa Isabel ficou famosa porque ela assinou a Lei Áurea, né?
Mas ele lutou muito por isso.
Mas quem fez as coisas chegarem ao ponto para que ela pudesse assinar foi José do Patrocínio, junto com outras pessoas, porque foi um grande abolicionista. Além disso, foi um grande jornalista, foi um escritor, não é? E agora, na espiritualidade, ele continua lutando pelo progresso das pessoas, pelo progresso do Brasil. E lendo essa mensagem com cuidado, ela tem uma coerência, ela tem um sentido que a gente, comparando isso com outras mensagens que vieram de outros espíritos, por outros médiums, ela é totalmente coerente. Então existe sim. E ele nos destaca, ele nos chama a atenção para um aspecto de que o mundo, agora, nessa época dos nossos jogos, da Copa, que o mundo está olhando o Brasil. Né? Então aí vem a pergunta, aí vem o tema de hoje, por isso que a gente quer conversar mais sobre ele. Né? Quer dizer, se o mundo está olhando o Brasil, que mensagem que nós estamos passando para o mundo? Né? Nós estamos querendo passar qual mensagem? Imagina o que o Fernando acabou de relatar. Não é? Um clima legal, as torcidas que normalmente são torcidas inimigas estavam ali juntas, estavam em harmonia, estavam em alegre. Então, se algum canal de televisão passou a imagem do jogo de ontem para o mundo, que imagem bonita que foi passada para o mundo, né? Agora, que imagem complicada é aquela que a gente pode passar na hora que nós temos um grupo de espíritos infelizes, vamos assim dizer, que não tem ainda plena consciência das coisas, que estão equivocados e que promovem baderna. Quer dizer, imagina se uma imagem de baderna vai lá para fora. Que mensagem que o Brasil está passando? E nós temos responsabilidade nisso e a gente quer conversar mais sobre isso durante o programa hoje.
Muito bem, não se trata aqui de defender ou não o ponto de vista de quem tá reivindicando as coisas. Se trata sim de defender a harmonia e a paz que uma nação precisa ter.
Fernando, Tulio, você comentou referente à veracidade, né, da mensagem, mas a essência dela, né, vem de encontro a toda orientação que de diversos pontos nós estamos recebendo, né, que é uma necessidade, né, de uma vibração especial para todo o contorno geográfico do nosso país.
Perfeito.
Né, e que nós precisamos zelar por isso de uma maneira especial, né, para que a gente dê esse influxo energético que a nossa nação necessita para se fortalecer e suportar todas essas adversidades.
É, na verdade, eu só perguntei para ouvir o ponto de vista de vocês, porque realmente essa mesma informação tem chegado em diferentes instituições religiosas, em casas espíritas, né, por outras fontes também. Quer dizer, a mesma necessidade, né, de trabalhar pela paz, orar pela paz e pela harmonia. Né. 7:30, nós vamos fazer uma paradinha, virou 7:31 aqui no digital da ABC. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semear da Boa Nova para que o Luiz Carlos possa fazer as inserções comerciais aqui e nós vamos voltar já. Vou deixar uma pergunta aqui para que você, o Flávio, o Marinho, mesmo o Sérgio, conversem depois do nosso retorno com os nossos ouvintes, se nós temos alguma fonte confiável, algum lugar que nós podemos confiar mesmo, que fale a respeito dessas missões espirituais aí que eventualmente o Brasil tenha. No nosso retorno vocês respondem. Você que está na nossa audiência, fica aqui no Mundo de Emissora, nós vamos voltar já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
O Dia dos Namorados está chegando e aqui na Rádio ABC você ganha kits exclusivos da Pierre Alexander com Delcolônia, cremes, gel, óleos e muito mais. Para concorrer, participe do programa Denis Santos a 1 da tarde ou se inscreva pelo facebook.com/RadioABC1570. Vários kits exclusivos com produtos da Pierre Alexander e uma super cesta no Dia dos Namorados é só aqui na Rádio ABC.
Só aqui na Rádio ABC você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Meu limão, meu limoeiro, meu pé, eu te darei o céu, meu peixe.
As músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade. De segunda a sexta, às 2 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho do amor.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Programa Viva as Diferenças, aos sábados das 9 às 10 da manhã. Apresentação, Alan Mazzoleni e Mariane Santana.
Um programa de entrevistas sobre inclusão da pessoa com deficiência.
Profissionais, histórias de vida e novidades do Brasil e do mundo.
Viva as Diferenças, todo sábado a partir das 9 da manhã.
1570 ABC.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 35 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semana Boa Nova, e hoje nós estamos falando sobre a missão espiritual do Brasil. Mas antes da gente retornar aqui, vamos passar aqui. Marinho, nós temos aí acontecimentos na Seara Espírita para informar os nossos ouvintes aí?
É, temos sim, Turíbio. É, aliás, é interessante, não é, que hoje, por uma razão até que podemos compreender com facilidade, né, tem uma grande concentração de eventos. Talvez aí todo mundo pensando na mesma coisa, todo mundo querendo fazer os seus eventos e tudo mais antes da
Copa do Mundo.
Da Copa do Mundo, concentrou tudo hoje. Então, todas as escolas estão fazendo festa junina hoje, os centros todos temos. Então, nós temos várias notícias e a gente vai dar todas aqui. Nós vamos iniciar pela Noite da Pizza, lá no nosso centro, lá na... no Núcleo Espírito Semeador. É um rodízio de pizza.
Muito boa essa pizza, hein?
A partir das 19h30. É um evento que, de arrecadação de fundos, que, entre outras coisas, nos ajuda a manter esse programa de rádio.
Perfeito.
O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga, número 312.
Perfeito, aqui em Santo André.
Aqui em Santo André. Nós temos um companheiro, o nosso companheiro Werner, que sempre fala: olha, quando você falar onde que é o semeador, explique que a rua Itapiranga fica perto da Vila Bom Pastor, do lado da faixa da Eletropaula.
Ah, paralela, né? Paralela à faixa da Eletropaula.
Estamos atendendo
a nossa... Aliás, o Werner, um abração para ele, porque ele e a Laura são ouvintes assíduos do Semeando a Boa Nova.
É verdade. Nós temos também uma festa junina lá da Casa Espírita Geraldo Ferreira, que fica na rua Barão do Rio Branco, 430, Santo André. O convite é baratinho, R$2, né? É a partir das 18 horas, não é isso?
Aliás, é uma festa.
Que participa lá,
é uma festa lá casa, tradicionalíssima, né? Naquela região. Uma festa muito bonita e também tem a característica de angariar fundos para os trabalhos assistenciais que a casa realiza, que não são poucos também, são bastante, claro, bastante significativos.
Louváveis. Temos também aqui no Irmão Romano um evento também. Você não quer noticiar?
Claro, mesmo, claro. Né? É um churrasco tradicional, já em torno do 28º, se eu não me engano, que também é em prol das obras assistenciais do grupo. Nós temos um projeto muito bonito, que é a construção de uma creche, Fraternidade Menino Jesus, que, se Deus quiser, em breve estaremos no processo da edificação. Vai ser no Ocara Clube, na rua Capricórnio, número 75, na Vila Guiomar.
Ocara Clube.
É um evento, a gente acaba tendo por volta de 1.200 pessoas se confraternizando, uma oportunidade bendita aí de todos estarmos juntos. Churrasco lindo, muito bem organizado pela nossa equipe dos eventos sociais lá do Irmão Romano.
Fica, e essa rua é em frente ao Comando de Policiamento de Área ali, né? O CPA, né?
Isso, o colégio ali, tudo na travessa da rua Silveira.
Muito bom.
Tá? A partir das 19 horas.
Marinho? Agora nós precisamos explicar para o nosso ouvinte que o espírita não é só festa e nem comida que ele faz. A gente também estuda bastante e trabalha bastante. E nesse sentido, nós queremos aqui noticiar que no domingo da semana que vem, ou seja, na próxima semana, no domingo, dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, a nossa colaboradora aqui do programa, dirigente lá do Centro Espírita Obreiros do Senhor, de Rude Ramos, a dona Miltis Bona, juntamente com seus companheiros Nelson Mendes e Roberto Vieira, estarão fazendo um mini seminário, vamos assim dizer, que vai ocupar das 9 às 12, vai ocupar amanhã do domingo do dia 15, sobre a questão dos passes através da imposição de mãos. A gente, principalmente a nossa companhia espírita, que trabalha na casa espírita, que trabalha na Câmara de Passes, eu acho muito interessante, porque a dona Miltis vai demonstrar uma pesquisa que ela fez com o uso da máquina Kirin, uma pesquisa com base
técnica, científica,
com metodologia científica, vamos dizer, mostrando os resultados do tratamento de a fluidoterapia, que nós vamos assim dizer, coloquialmente chamamos de passes, né, com a simples imposição de mãos, e mostrando a eficácia que isso tem. Então é dia 15 de junho, das 9 às 12, e o seminário vai ser realizado na instituição Amélia Rodrigues, na rua Silveira 17, ali na Vila Guiomar.
Muito bom. 7h40, estamos retornando aqui ao Semana da Boa Nova, lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a semana passada, o ganhador do livro foi o Vanderlei. Vanderlei, parabéns, Vanderlei, do bairro Santa Teresa e de Santo André. Parabéns por você ter ganho o seu livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30. Aliás, você pode hoje, inclusive, retirar. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Parabéns, Vanderlei, tá aí.
Excepcionalmente, hoje, se ele quiser ir lá na pizza, já aproveitar também.
Ah, é?
Por lá, podemos entregar o livro.
A equipe do Semeador da Bahia Nova vai estar lá na noite da pizza, claro. Então, se o Vanderlei quiser, ele pode ir lá, come uma pizzinha e já pega o livro dele de presente lá com a equipe do Semeador da Bahia Nova. Lembrando também que no próximo programa, sábado que vem, o nosso tema será Construindo a Paz. E estará conosco o nosso companheiro Eugênio Ivaldo Forte, né, que vai falar sobre esse tema. E hoje, a Missão Espiritual do Brasil, nós estamos aqui com a equipe toda posta, nós não temos convidado de fora, nós estamos aqui com o Marinho, o Flávio Tolini reforçando aqui a equipe hoje, né, e o Sérgio também fazendo aqui, além do papel de ouvidor, também fazendo o papel aqui de comentarista aqui. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês aqui antes do intervalo, mas o Sérgio quer fazer alguma colocação, Sérgio?
Não, como vocês falaram aqui sobre a mensagem do José de Patrocínio.
Sim.
Só comentando rapidamente o que diz mais ou menos essa mensagem. O título da mensagem é Prudência. Quem quiser procurar e ler na íntegra, pode procurar no site da FEB, que é www.febnet.org.br, que lá você vai encontrar a mensagem no seu conteúdo. Agora, ele diz, aquietemo-nos, relembram os instrutores espirituais. A transição, que é essa transição pela qual o planeta está passando, recomenda prudência. Mais adiante, ele diz que os nossos amigos maiores pedem que nos habituemos nesses dias da Copa em que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, que nós amanhecemos orando pela pátria, mentalizemos a paz na pátria, e ao adormecer, oremos pelo equilíbrio da pátria. E por que ele diz isso? Porque ele informa que os irmãos infelizes, acostumados à balbúrdia, à desordem do mundo espiritual inferior, querem aproveitar também no seu trabalho organizado, chamar a atenção do mundo para desmoralizar o grande programa de Jesus para o Brasil. Até aí teria tudo bem, mas aí ele pega um pouquinho pesado na hora que ele lembra que nós, cada um de nós, temos a responsabilidade individual nesse processo. Porque eles falam, ele diz que os espíritas conhecedores desses acontecimentos, da ação dessas criaturas infelizes, nossos irmãos, devemos estar conscientes de que representamos os elos da grande corrente de bondade que protege o grande programa do Cristo. E acrescenta, estejamos, pois, meus irmãos, atentos. Não sejamos aqueles que multipliquem as más informações e notícias, mas acerenados, aquietados, nos liguemos aos benfeitores, nesse momento importante, para que possamos transmitir para o mundo inteiro a nossa gente tão boa, a expectativa de um ambiente de paz e de um povo ordeiro e generoso e, sobretudo, cristão. A mensagem segue, mas basicamente a ideia é essa daí. A gente insiste que as pessoas tenham conhecimento dessa mensagem na íntegra, porque ela é realmente muito importante.
Perfeito. Está aí. Marinho, quer fazer um comentário?
Não, acho que o Sérgio colocou essencialmente, e nós vamos com certeza,
abordar
ao longo
isso,
do programa, está reforçando as coisas.
Muito bom. Então eu tinha deixado uma pergunta aqui para vocês a respeito dessa questão, se nós temos alguma fonte confiável que possa nos dar exemplos de nações que tenham missões espirituais conhecidas, inclusive o nosso Brasil também tem alguma missão espiritual? Como é que é isso, Marinho?
Olha, nós podemos encontrar num livro muito importante da Lavra Mediúnica, do grande médium Francisco Cândido Xavier, um livro também escrito pelo Espírito Emmanuel, que é o protetor de Chico Xavier, que chama-se A Caminho da Luz. Nesse livro há referências breves, realmente breves, mas ele fala de algumas revelações. É uma fonte muito confiável.
Uhum.
Nós não podemos dizer que nesse livro tem ali a missão espiritual de todos os planetas, não é isto, tá certo? Mas há algumas referências muito importantes. Por exemplo, ele fala da missão da França numa certa época, na época do iluminismo, na época em que acolheu todos os grandes espíritos pensadores já evoluídos, que trouxeram uma grande abertura de conhecimento em todos os campos, né? Na arte, nas pesquisas, na música, não é? Então ali houve uma missão importante de abertura, quase que para o milênio que chegava, que era o milênio. Também foi a França o berço dos movimentos da liberdade. A França também teve movimentos importantes. Foi o primeiro país que, através de movimentos sociais legítimos, não é, conseguiu acabar com toda a opressão que existia pelos mandantes da época, para se instalar verdadeiramente um regime democrático, não é, ali naquela questão. A ponto que inspirou muitos outros países. A partir desse movimento da França, é que Estados Unidos fez vamos assim dizer, a sua primeira constituição, os movimentos de independência na América toda, saiu disso. Aliás, vamos até lembrar que a famosa Estátua da Liberdade, que está lá no estuário de entrada, né, através do mar, né, para a cidade de Nova York, aquela grande Estátua da Liberdade que todo mundo conhece como um símbolo dos Estados Unidos, foi um presente da França para eles, né? Esse livro também cita, muito de passagem, mas cita que a América do Norte, por exemplo, tem uma missão de ser como se fosse o grande farol da inteligência para o mundo, onde ali estariam concentrados as grandes pesquisas, um número grande de cientistas, pesquisadores, universidades. E realmente o mundo inteiro, hoje, ainda hoje, o mundo inteiro, na hora que quer desenvolver os seus talentos, os jovens, eles vão para a América do Norte e se vinculam nas universidades ali para poder fazer as coisas, tem uma missão. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali está citado que o Brasil também tem uma missão, que a gente considera muito importante. E essa missão é de natureza moral, né? É uma missão em que o povo brasileiro, dado a sua índole pacífica, depois nós podemos falar até na gênese dessa índole pacífica, tem a missão de exemplificar o Evangelho de Jesus. Interessante a gente observar que existe um paralelo muito grande entre o Sermão da Montanha, que fala das bem-aventuranças, né? Quando fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça, bem-aventurados os simples, né? Com os povos que deram origem à índole do povo brasileiro. Porque é programação do Cristo que aqui, o Brasil, seja um grande exemplo de trabalho, um grande exemplo de paz, de alegria e de ordem.
Aliás, que é como a nação foi construída, né? Com muito trabalho, né?
E aí a gente pode ver que até mesmo o grande bordão que está na bandeira brasileira, isso nos ocorre neste momento por intuição, que coloca ali ordem e progresso, não foi uma figura de simples retórica. Aquilo tem um alinhamento com a própria missão espiritual do Brasil. Ou seja, é uma grande nação que tem uma missão belíssima, que conclama todos nós para que nós possamos ter orgulho deste país, ter orgulho do seu povo trabalhador, orgulho do seu povo sofrido, orgulho do seu povo que é injustiçado, quer mais justiça, mas tudo isso com um clima de muita paz e muita serenidade, levando para o Brasil uma missão de perseverança, de trabalho e de paz.
E é interessante lembrar, já que você falou isso agora, que quando, aí um momento histórico do Brasil, né, logo após a descoberta, né, os colonizadores que aqui estavam, os portugueses, né, trabalhavam na produção de açúcar. E o açúcar era muito um produto muito comercializado por Portugal em toda a Europa, né? E quando havia crises na comercialização, eles aqui, a colônia, ficava sem trabalho. E eles desenvolviam outros trabalhos e foram descobrindo outros trabalhos, por exemplo, cultivando o gado, cultivando outras culturas agropecuárias, e foram descobrindo o ouro, e a nação se enriqueceu na época, etc., né? Através do trabalho. Esse país é construído com muito trabalho.
O povo português tinha essa característica, né? E aí, quando falávamos aí da genética, né, da nossa nação, vindo dos indígenas, do povo português e também do povo africano, através dos escravos, o povo português, uma das características principais era a sua condição de trabalho, de dedicação. Por isso que nós brincamos até os dias de hoje, né, dos portugueses das padarias, que acordam muito cedo, trabalham muito tarde, estão muito presentes, né? Então isso vem na genética, né, desse povo europeu. Então a característica principal realmente é da dedicação e do trabalho, e faz parte um pouco da nossa essência. Somos um povo, apesar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, muito determinados, trabalhadores, né, bravos, encorajados, né, na missão.
Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta para o Marinho. O Marinho estava falando aí sobre missão espiritual do povo, dos povos, né? E eu estava aqui pensando, Marinho, a pessoa que interfere nessa missão espiritual, ela assume algum compromisso espiritual? Melhor dizendo, a gente vê muitas vezes nesses movimentos de desordeiros, porque não são movimentos sociais, desses desordeiros que destroem, que agridem, que maltratam, as pessoas cobrindo suas faces para não serem reconhecidos e para permanecer na impunidade. Mas espiritualmente, isso tem um custo? Essas pessoas não serem responsabilizadas?
Não tenha dúvida, Sérgio. Acho que é até um ponto muito interessante que você aborda, porque tudo aquilo, qual que é a definição de bem e a definição de mal que nós aprendemos com a obra básica de Allan Kardec? Na obra básica, no livro dos Espíritos, né, está muito claro para nós que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E o mal é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, todos aqueles que, independente de qualquer juízo que a gente possa fazer, consciente ou inconscientemente, estão contrariando a vontade de Deus, estão assumindo problemas para si mesmos. Estão assumindo débitos perante a lei divina para si mesmos. Agora, aqueles que fazem isso conscientemente, com um motivo de atacar o bem, que é o que acontece, porque veja, vamos analisar o que aconteceu recentemente na nossa cidade aqui de São Paulo, né? Vamos analisar 15 dias atrás, né? Eu não estou me referindo ao que está acontecendo hoje, mas eu estou me referindo ao que aconteceu há 15 dias atrás, quando nós tivemos uma greve de ônibus em São Paulo, né? Veja que coisa curiosa, os representantes dos trabalhadores já tinham assinado o seu acordo, já tinham decidido que não iria mais greve, porque já tinham aceitado a proposta, a oferta dos empresários. Quer dizer, dentro da ordem constitucional, dentro da ordem legal, estava tudo certo. E de repente, eu coloco entre aspas, espontaneamente, surgiu uma greve. Contrário até mesmo aos líderes dos trabalhadores, né? E até hoje ninguém conseguiu descobrir quem é que começou essa greve.
Mas são os oportunistas, né?
Então, esses oportunistas que você bem lembra, Flávio, qual o impulso que gerou esse movimento espontâneo, vamos assim dizer? Nós não temos dúvidas de que lá do lado de lá, existem também espíritos que desordeiros, existem espíritos baderneiros, espíritos que conhecem o programa espiritual do Brasil, espíritos que conhecem que é programa do Cristo com que este país seja um país que transmita paz, que viva os preceitos do Evangelho, que viva efetivamente a ordem, o trabalho, e são espíritos que são contrários a essa regência divina que Jesus tem. E atacam. E nós, muitas vezes, na falta de vigilância, na falta de prudência, aceitamos, né,
essa sugestão,
aceitamos esses estímulos. Por quê? Porque o povo está realmente sofrido, porque o povo realmente
está cansado de ver uma série de acontecimentos, né, que não são bons.
É como se fosse uma psicologia de massa aqui.
As definições de vírus foram atualizadas.
Agora, a pergunta do Sérgio: o que, que vai acontecer com esses espíritos que insuflam essa desordem? Porque não há como explicar como que criaturas perdem totalmente a sua razão, perdem totalmente o equilíbrio e o bom senso, e saem por aí agredindo, depredando gratuitamente as coisas. Tem uma influência espiritual pesada por trás desses espíritos que já estão comprometidos. São espíritos que sabem que agora, nessa fase de transição, já estão comprometidos, que talvez não possam mais permanecer nesse globo.
Olha, e complementando, eu acho que não é só o que eles vão ter como consequência nas condições espirituais. Existem as consequências materiais também, né? E eles estão transgredindo as leis de Deus, obviamente, e também descumprindo as leis dos homens, né? Uma vez que a justiça também determinou que, por exemplo, a greve é legítima, mas que tenha algum bom senso nessa movimentação. E que, pelo menos nos horários de pico, né, volte ao trabalho para que não prejudique a outros, né? Então nós não estamos fazendo exercício do amor, porque nessa atitude egoísta, né, individual, se locupletando, né, da circunstância, ela acaba prejudicando o outro. Quantas famílias, né, quantas empresas, né, por esse desajuste, acabam sofrendo consequências, né? Fora a visão que o nosso país acaba tendo, né? E aí, por isso comentávamos os oportunistas, que falavam assim: olha, se não fosse a época de Copa, talvez não aconteceria dessa maneira. Se os olhos não estivessem voltados para a nossa nação, talvez não aconteceria dessa maneira. Então você percebe que as pessoas estão agindo no mal, né? Porque existe uma coordenação, né, tanto por parte da espiritualidade, que ainda não se encontra esclarecida, quanto por parte de todos aqueles que se encontram suscetíveis a essas influências, faltando a vigilância, o comprometimento e a condição de amor.
E aí a pergunta que nos vem à mente: o que que nós, né, podemos fazer? O que que as pessoas de bem, o que que os nossos ouvintes, na grande maioria que está sintonizada com este programa, porque já são simpáticos aos estímulos do bem que o Espiritismo traz, aos irmãos espíritas que estão ouvindo, o que que nós que estamos já mais alinhados com o bem podemos fazer, Flávio? O que que você acha que a gente pode fazer?
Olha, acima de tudo, né, o processo da oração, né, que harmoniza todos os ambientes, né, são a gente, nós contribuirmos, né, por meio do fluido universal, que a oração é poderosa, né, onde a gente toca a todos aqueles. Essa vibração de amai os vossos inimigos, porque esse, nesses instantes, se postam como os nossos inimigos, né, e é um ensinamento cristão, é um ensinamento divino. Nós temos que nos mobilizar num processo de reforço, né, das orações, para contribuir com a egrégora, né, do nosso país.
Aliás, Sérgio, essa mensagem deste espírito do bem, né, esse grande brasileiro, José do Patrocínio, ele pediu isso, não pediu na mensagem?
Pediu, e curioso, você vê como é a questão da ligação espiritual, inclusive nesse programa, nesse momento que nós estamos falando. Eu estou aqui com uma página aberta de uma mensagem da Adriana Pellegrini, nosso ouvinte, que antes de você ter feito essa pergunta, ela estava dizendo aqui: não sei se já foi mencionado, mas seria legal dizer para as pessoas não entrarem na vibração de notícias negativas nesse período de manifestações, de brigas, de greves, etc. Desligar a TV e orar pelo Brasil é a melhor medida para vibrar pela paz.
E aí, dá um beijo a todos. Adriana Peregrino.
E, nossa... mensagem, e a mensagem fala a mensagem... exatamente isso.
Se eu não me engano, você leu...
Ela, a mensagem sugere a oração. A oração...
É mais precisa, ele pede que a gente ore...
Ao deitar, ao amanhecer, é isso.
E a oração não significa ir para a igreja e perdão, e nada contra os católicos, mas ficar contando o texto.
Não.
Oração significa levar um pensamento a Deus.
É, e a mentalização positiva, né? Porque a gente acaba mudando, né? Transformando. A água se transforma colocando água boa, né? Então a gente, aquela água que está no lamaçal, no lodaçal, se a gente coloca cada hora mais a água boa, aquilo se transforma.
Muito bom. 7h58, Sérgio, temos ouvintes aí ocupando a poltrona do ouvinte aqui do São Miguel do Boa Nova, no Facebook.
Além da Adriana, passando pela nossa página também, Miriam Rosenberg, Alexandre Irose, o Celso Adão também passou, e a nossa ouvinte habitual, a Vera Lepires, que está sempre conosco nesse... desde o início do nosso programa. Muito obrigado bom. A todos.
Então tá aí, estão ocupando as poltronas do ouvinte. Nós estamos aí, 7h59, vamos fazer uma paradinha aqui, nós vamos voltar já já, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. A Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABCDMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$ 298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7009 ou 983-378-9069. Sua saúde merece o melhor. Prevent Senior.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Prosa de Caipira, aqui na Rádio ABC, com Silva, o Caipira Sem Roça.
Espero você todos os domingos aqui comigo.
Prosa de Caipira, todo domingo, às 6h.
Não vai perder a hora.
Rádio ABC, ao seu lado.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta,
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte
e muito mais.
Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas e 2 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Missão Espiritual do Brasil. Lembrando que você liga para a gente aqui no 44359020, pode também mandar um SMS para nós no 997-666-555, mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou acessar a nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova e ocupar a sua poltrona do ouvinte aqui do Semeando a Boa Nova. Sérgio, tem ouvinte aí ocupando a poltrona?
Tem sim, o Davi Orico, lá de Itu, nosso amigo lá de Itu, ele está fazendo uma pergunta. Marinho, é uma pergunta daquelas do Sérgio, sabe, casca de banana? O Davi, ele está fazendo essa pergunta. E casca de banana, você sabe que eu sempre mando para você, né? Olha só que interessante que o Davi pergunta. Olá, queridos irmãos. O que nós, espíritas e também não espíritas, podemos e devemos fazer para contribuir com a harmonia espiritual nesse período tão especial? Além das preces, nossa participação em manifestações sociais seria produtiva?
Acho que é interessante que essa pergunta, primeiramente nossa saudação ao companheiro Davi. Seria até interessante ele dizer em que parte do mundo que ele está, porque ele profissionalmente viaja muito, né? E ele costuma nos ouvir em outros lugares distantes, que por humildade ele não fala. Mas depois manda para nós um bilhetinho, Davi, uma mensagem.
Diz para a gente onde você está, Davi.
Mas na quarta-feira, um jovem de aproximadamente 16 anos, quando nós terminamos as atividades nossas na Casa Espírita, nos fez a mesma pergunta. O jovem ficou pensativo no que ele ouviu na Casa Espírita e veio nos perguntar: isso quer dizer que eu não devo mais ir nas manifestações? Não é? E naquele instante, o que nos ocorreu de responder para aquele jovem, e isto é opinião pessoal, portanto, né? É uma interpretação minha, não falo aqui em nome do Espiritismo, porque quem seria eu para fazer isto, né? Mas a nossa interpretação é de que os movimentos sociais são legítimos, mas eles precisam ser ordeiros, eles têm que ser pacíficos. Eles têm que expressar a opinião, têm que expressar a vontade. Porque um outro grande pensador, certa vez, Martin Luther King, um grande pastor evangélico, quando estava lutando pelo fim do apartheid americano, para que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos tinham, mais especificamente na região sul da América do Norte, ele conclamava as pessoas às manifestações pacíficas, muito ao exemplo do espírito Gandhi que o Sérgio nos lembrou antes, né? E ele disse certa vez que o que ele mais temia não era necessariamente o clamor das pessoas que não compreendiam as coisas, mas o que ele mais temia era o silêncio dos bons, o silêncio dos inocentes, né? Então, nós encontrarmos maneiras pacíficas de manifestarmos a nossa opinião a ponto de influenciar as autoridades para o bem é muito legítimo. Isto não quer dizer que nós precisamos sair quebrando vidraças por aí para chamar atenção, porque isto não, quem está quebrando a vidraça para fazer isso não está nem um pouco preocupado com a mensagem que ele está querendo passar. Mas aquele que conversa com a pessoa que está ao seu lado, aquele que esclarece uma pessoa, aquele que muitas vezes até mesmo sai às ruas numa praça pública com uma faixa para expressar um sentimento, expressar uma opinião, desde que seja ordeiro e desde que não confronte as autoridades que estão ali com um dever também, é legítimo. Nós não devemos imaginar que a manifestação social seja ruim. Nós, absolutamente, eu particularmente não sou contra.
Quero lembrar aqui, Marinho, a manifestação que nós tivemos aqui no nosso país pelas diretas já. Na década de 80, foram absolutamente pacíficas e conseguiram o objetivo.
E até mesmo aquelas do ano passado, em que saíam às ruas...
Famílias, crianças, jovens, né? Idosos.
Chamando a atenção, que aí os baderneiros chegaram para se aproveitar daquilo, né? Então, olha, recentemente nós vimos um exemplo, que é um exemplo bom, uma imagem boa para ser transmitida para o exterior, inclusive, mas principalmente para nós mesmos, né? Houve uma manifestação em algum lugar deste país, que eu não lembro, porque a gente acaba não prestando muita atenção, devia prestar mais atenção, mas era um grupo que estava marchando numa avenida, um grupo enorme, diziam que tinha ali coisa de 10, 15 mil pessoas, que estavam marchando numa avenida, e ao lado foi feito como se fosse um corredor de manifestantes, ao mesmo tempo que a avenida não ficou interditada. Ficou reduzida, evidentemente, a passagem, E ao lado desse corredor de manifestantes, os policiais caminhando ao lado pacificamente. Então, de uma certa forma, os manifestantes ali caminhando, eu diria quase que com, entre aspas, a proteção policial que estava ali para garantir a ordem, e a polícia acompanhou os manifestantes o tempo todo, né? Isto é um exemplo de ordem, isto é um exemplo de paz, isso é um exemplo de civilidade, é um exemplo de respeito da democracia brasileira às pessoas que têm. Agora, evidentemente, quando se instala a desordem por impulsos negativos, por espíritos ainda não preparados, desordeiros, baderneiros, aí é até difícil das coisas serem controladas de alguma maneira, não é verdade? Mas então, ao nosso querido Davi, se por acaso for necessário, né, que um motivo desse se faz, que sim, que encontremos a forma de fazer. Hoje temos tantos meios de comunicação, temos a internet, temos tudo.
Complementando, eu acho que toda manifestação é legítima, né, de expressar as suas vontades, mas tem uma flâmula, né, luminosa, que a gente deve empunhar, né, em qualquer circunstância, que é o que o nosso zelador espiritual da nossa pátria, né, nos orienta: Deus, Cristo e caridade. Uhum. Né? Se nós estivermos empunhando essa flâmula luminosa, né, eu acho que a gente vai ter todas as ações exercidas de maneira simples, pacífica, harmoniosa, mas colocando as nossas necessidades, sim, ao poder público, porque vivemos como homens no nosso tempo. Então nós precisamos, em determinados momentos, se manifestar, nós precisamos nos apresentar, e é obrigação nossa, como cidadão, como brasileiro, que honra suas obrigações, sejam elas seus impostos, né, a sua condição, a representação social que nós temos. Então é imprescindível.
Aliás, o Flávio tocou num ponto essencialmente importante. Se nós que... Há uma passagem conhecida, né, muito conhecida, do Espírito de Gandhi, que a gente está lembrando hoje, porque ele foi o grande símbolo, né, da transformação e da mudança pacífica, né? Ele conseguiu a sair do jugo do Império Britânico para libertar a Índia, vamos assim dizer, que estava sendo oprimida por aquele jugo. Conseguiu trabalhar aquilo tudo com movimentos de paz. Então, sem dúvida nenhuma, ele é um grande símbolo para aquilo que nós estamos falando hoje, né? Não há a menor dúvida. Mas é importante a gente dizer que o próprio Gandhi, tem uma passagem muito conhecida, é batida até, todo mundo fala dela, mas acho que é importante que a gente lembre hoje, que quando ele foi solicitado por uma mãe para ensinar o filho que o filho não devia comer muito doce porque fazia mal, ele primeiro pediu o tempo para a mãe, para ele parar de comer doce, para ele poder dar o conselho para aquele menino.
Dá um exemplo.
Então, nós que estamos querendo sair às ruas para as nossas manifestações pacíficas, ordeiras, conclamando contra um estado dos maus brasileiros, aqueles que vilipendiam o bem público, aqueles que pensam somente nos seus interesses, aqueles que são egoístas e não se e esquecem que trabalham para o povo, mas usam o bem do povo, não é? Então, quando nós estivermos fazendo as manifestações, vamos fazer um exame de consciência se nós também estamos cumprindo a nossa parte.
Ninguém pode requisitar coisas boas destruindo as outras, né?
Eu quero dizer o seguinte, vamos verificar, nós estamos pagando os nossos impostos direitinho? Vamos assim dizer, sonegamos os impostos? Será que nós obedecemos as leis? Ou será que nós desrespeitamos as leis? Porque... a exemplo de Gandhi, que primeiro parou de comer açúcar para depois poder recomendar para uma pessoa que ele não tinha que comer, vamos ver nós também, porque também não adianta, não é legítimo o movimento daquele que vai conclamar contra uma corrupção se ele é o primeiro a tentar corromper um guarda quando o guarda lhe dá uma multa.
Sejam nas coisas simples ou as mais complexas.
Claro, porque aí é uma questão de... não é?
Muito bom. 8 horas 12 minutos. Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Aconteceu agora um daqueles momentos que são habituais no nosso programa. O nosso ouvinte muitas vezes não sabe, mas a gente aqui está acostumado a ver isso daí, né? Que um está falando, o outro está... o que o outro estava pensando um pouquinho antes. Antes de você falar isso a respeito da questão do exemplo, era exatamente qual seria a minha intervenção. Porque nós somos muito bons em exigir a atitude do próximo, mas nós não somos tão bons assim em termos nós uma atitude mais decente, né? Então a pessoa fala, ah, não, vamos lá, vamos fazer passeata, vamos fazer isso e tal... Mas na hora de jogar o lixo, eu jogo o lixo na rua. Na hora de varrer a calçada da minha casa, eu empurro para frente da calçada.
Estaciona o carro em local proibido.
Estaciona o carro em vaga de deficiente.
É, pois é.
Tem uma série de coisas e nós estamos sendo observados. E é importante a gente notar que cada um de nós, por menor que seja, nós temos a influência num grupo social. Seja na nossa família, seja junto aos nossos filhos, seja junto aos nossos amigos de trabalho, nós temos uma certa influência e principalmente nós estamos sendo observados. Então acho que a primeira manifestação cívica, a primeira manifestação política é através do exemplo da atitude. Porque não adianta, é muito fácil eu chegar agora para o Turíbio e falar, Turíbio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É a coisa mais simples do mundo. Então comecemos sempre por nós mesmos.
É, porque isso nos faz, perante as leis divinas, aí vem o esclarecimento do princípio da filosofia espírita, né? Uma das leis fundamentais, uma das leis divinas que existe, uma das leis naturais mais importantes que existe para nós, no nosso estágio evolutivo, é a lei da causa e efeito. Então a pergunta é o seguinte, se nós continuarmos jogando lixo na rua, se nós não nos preocuparmos em cumprir os nossos deveres, se nós continuarmos sonegando os nossos impostos, se nós continuarmos a subornar autoridades quando nós precisamos de alguma coisa, se nós continuarmos a buscar o jeitinho, que muitas vezes a gente brincou, o jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, será que nós estamos reunindo méritos para ter um governo melhor?
Sérgio, tem uma frase que eu gosto muito que mostra direitinho isso daí. A mudança que nós queremos começa por nós. Porque é sempre por nós. A sociedade não vai mudar enquanto que o indivíduo não mudar. A sociedade só vai mudar quando o indivíduo mudar de atitude. É somente nesse instante que nós seremos um país melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor. Mas enquanto que a gente estiver olhando para o nosso umbigo, defendendo o nosso primeiro e querendo mais que o mundo se exploda, o mundo vai continuar desse jeito. Por quê? Porque nós somos assim.
É, e nessa condição, né, do criticismo, né, que nós acabamos só tecendo comentários ruins, críticas, e às vezes, muitas vezes, sem fundamento algum, né, entrando só pela aquela condição do consciente coletivo, né, do que as pessoas reclamaram, e aí a gente não se aprofunda e acaba virando quase que uma marionete. Né? As pessoas não agem com discernimento, buscando profundidade das ações, né? Agem pela massa, né? Fazendo o que o outro faz. Então nós temos que buscar também uma certa inteligência nessa existência, né? Nós temos que buscar um comprometimento existencial diferente, porque nós não podemos mais alegar desconhecimento. Principalmente nós, no meio espírita, obstante de vaidade, não é nada disso, não somos os eleitos, nem melhores do que ninguém, mas nós temos todos os esclarecimentos necessários que nos determinam sermos pessoas de bem, né? Então existe um compromisso que nós assumimos antes do nosso processo encarnatório e que nós temos que ter uma existência mais inteligente na Terra, né? Porque ultimamente nós estamos ainda muito ligados no materialismo, não só no ter, né? Mas as condições exclusivamente temporais é o que a gente ultimamente anda se dedicando e muito pouco nos entesourando, né, dos bens espirituais e que nos tornam pessoas melhores. E aí, consequentemente, nós vamos ver o mundo transformado, como o Sérgio mesmo mencionou, a partir da nossa transformação. Aí a gente começa a ver, né, reverberar essa condição positiva, diferenciada, mais feliz, né, no núcleo social. Começa na família, no condomínio onde mora, no trabalho, no núcleo social, no centro que frequenta, na organização que faz parte, naquele clube, né, porque as pessoas estão nos olhando, né? Então eu falo, poxa, o discurso, né, não está condizente com os atos, né? E aí entra em descrédito. Então nós temos que começar a pensar um pouco mais profundamente nisso, né?
8 horas e 17 minutos, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Perguntas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? Vamos começar aqui. Marinho, no ambiente escolar, frequentado por crianças, jovens, existe também a presença de mentores espirituais aí, dando instruções sobre comportamento civil, etc?
Sem dúvida, principalmente aí pela necessidade.
Sérgio, por que Deus permite que algumas nações sejam mais desenvolvidas que outras?
Olha, o Espiritismo, ele mostra que há necessidade dessas desigualdades. Se a gente fosse tornar tudo que igual num determinado instante, no momento seguinte haveria desigualdade. Por quê? Porque cada um trabalha de maneira diferente, cada um produz de forma diferente. No livro dos Espíritos isso daí está muito bem explicado.
Flávio, o que significa o sofrimento de um grupo de pessoas coletivamente?
Uma prova, uma expiação. Aquele grupo é imposta para promover o seu adiantamento, especificamente moral.
Marinho, qual que é a validade de se fazer evangelho no lar? Num grupo de moradores, por exemplo, num condomínio, num grupo de trabalhadores numa empresa? Qual é a vantagem disso, hein?
É uma bênção. Se a gente conseguisse fazer isso, é uma bênção, porque ali estarão presentes, reunidos, todos os protetores espirituais daquele local e das vizinhanças também.
Sérgio, quando as pessoas se dedicam ao trabalho, elas contribuem para o desenvolvimento da sua comunidade, como uma região, por exemplo, uma região que, se dedicada ao trabalho, etc., aquilo pode se desenvolver sozinha?
Com certeza, porque é através do trabalho que nós crescemos.
Flávio, quando é que a Terra vai evoluir e se tornar um planeta melhor, chamado de regeneração, onde vai haver o bem em quantidade superior ao mal?
Onde
quando isso vai acontecer?
Predominantemente as ações no bem.
E isso vai demorar?
Olha, é difícil prever, mas que a gente precisa esforçar-se para tal, sim.
Marinho, de que forma o nosso mentor pode ajudar um grupo do qual nós participamos quando este grupo estiver com problemas?
Através da nossa oração, do nosso pedido e do nosso exemplo naquele grupo.
Sérgio, espiritualmente falando, até que ponto nós podemos defender os nossos direitos?
Olha, não é nem uma questão espiritual, mas uma questão lógica de convivência e sociedade. E a gente tem que lembrar que o nosso direito termina quando começa o direito do outro. É assim que a coisa funciona.
Flávio, se o Brasil tem uma missão espiritual, por que razão ainda existem tantas pessoas que passam necessidades?
Porque através da dor que existe o processo de crescimento. E só por essa via, né, nós entendemos que é possível compreendermos um futuro melhor e nos melhorarmos a cada dia.
Marinho, a paz será possível um dia para todos os povos?
Sem dúvida, é o grande programa, é o grande destino de todos nós.
Sérgio, os centros espíritas oram pelo Brasil, tem momento para fazer isso, ou pode fazer isso a qualquer momento?
Olha, pode fazer isso a qualquer momento, e não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Inclusive na nossa casa, deixa eu puxar a brasa para a nossa sardinha aqui. A nossa casa tem uma reunião todos os domingos, aberta a quem quiser, né? Todo último domingo do mês, uma reunião que visa exatamente isso, orar pela paz no mundo. As pessoas podem falar, pô, mas é muita pretensão desses caras. Não é pretensão, é o nosso tijolinho nessa construção, sabe? É a nossa pequena contribuição que cada um pode dar na sua casa mesmo. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Foi falado aqui a respeito do condomínio, sabe? Que bom seria se houvesse uma reunião ecumênica nos condomínios, respeitadas as diferenças religiosas, mas que se pudesse resolver para se ter um momento de paz e de oração. Garanto que muito síndico por aí ia ficar sossegado para não ter que ficar arrumando aquelas encrencas de vizinho porque um pisou na minha lixeira, o outro tirou a florzinha da minha janela.
Ô Flávio, o que fazer para as pessoas obterem a paz interior?
Reforma íntima, acima de tudo, conduta no bem, agir de maneira a fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito.
Ô Marinho, o que acontece quando uma nação não cumpre a sua missão?
Sofre as consequências. Simples assim. Simples assim. Consequências, porque tudo aquilo que todas as obrigações que nós deixamos de cumprir, tem razão de ser. A obrigação, ela existe. Os deveres existem. A missão existe com uma finalidade. Se aquela finalidade não é alcançada,
não tá alcançado.
Nós vamos encontrar as consequências de não ter feito aquilo.
Sérgio, as nações também têm os seus mentores individuais, como as pessoas têm?
Sem dúvida nenhuma. Todos os grupos sociais, todos os grupos de pessoas têm seus mentores.
O Flávio, os protetores, como o Sérgio está falando aí, têm o poder de cumprir, de fazer com que a nação cumpra a missão que ela tem?
Eles nos inspiram as boas obras.
Muito bem. 8h22, está encerrado esse jogo rápido. Vamos fazer outro depois, mais adiante vamos fazer outro. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, 4435-9020. Manda um SMS para a gente, 997-666-555. Olha que número fácil de guardar, hein? 997-666-555. Manda um SMS para a gente ou liga também para esse número se você preferir. Você pode mandar um e-mail também para programasbn@gmail.com ou acessar a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e ocupar aqui a cadeira do ouvinte para falar alguma coisa para a gente aqui. Muito bem, são 8h22, o Flávio Tolino está com a gente aqui hoje. Daqui a pouco eles vão dizer aqui por que eles usaram as palavras felicidade, compromisso e paz. O Flávio, o Marinho e o Sérgio, referente ao tema de hoje, a missão espiritual do Brasil. Flávio, os protetores espirituais poderiam, por exemplo, evitar os excessos praticados aí por determinados grupos que vandalizam, como nós falamos agora há pouco aqui, ônibus, quebrando vidro, destruindo porta de banco, etc. Os protetores espirituais poderiam fazer com que isso não acontecesse?
Eles fazem, né? Eles a todos os instantes nos inspiram as boas obras. É, a influência dos espíritos, né, nas nossas vidas é muito maior do que nós imaginamos. E como diz no livro dos espíritos, são eles é quem nos governam. O que acontece é que nós ainda somos tendenciosos ao mal. Nós somos, em muitos momentos, invigilantes e somos suscetíveis, às vezes, maiormente às influências negativas. Uhum. E acabamos agindo no mal, né? Ainda estamos numa condição primitiva, podemos assim dizer, ainda de infância, né, do nosso processo evolutivo, na condição de espíritos. Porque se mais evoluídos estivéssemos, né, se numa condição mais de agir no bem nós fôssemos praticantes, com toda certeza nós não praticaríamos esses atos mais negativos.
Marinho?
Posso contar um caso rapidinho?
Pode contar o caso.
Eu gostaria de contar esse caso, talvez para dar como exemplo a resposta que o Flávio acabou de dar, né? É um caso real, né? Há algum tempo atrás, aconteceu de um dos meus filhos não se sentir bem em casa. E curiosamente, ele veio pedir para que eu fizesse uma prece naquele momento, para que eu desse um passe magnético para ele naquele momento. E eu achei muito estranho, porque esse meu filho não era muito próximo, não era muito ligado com essas coisas. Mas deu vontade nele dele pedir, né, papai, me dá um passe aqui que eu não estou me sentindo bem. Né? Naquele momento, como normalmente se faz na fluidoterapia, no passe, a gente faz uma prece. E nós ministramos o passe ali no quarto dele naquele instante. Ao mesmo tempo, estava acontecendo um assalto na frente de casa, naqueles vigilantes que andam com aquelas motos, né? Ele estava sendo atacado e foi alvejado naquele instante, né? Por sorte, o projétil se instalou num lugar que não teve maiores consequências e não aconteceu nada com o vigilante. E eu comecei a raciocinar, Turíbio, né? O que que deu para o meu filho naquele momento pedir uma prece que não era costume dele fazer isso? Ou seja, eu tenho a conclusão pessoal, posso estar equivocado, de que os amigos espirituais, protetores daquele bairro, protetores daquela quadra, percebendo aquela sombra que estava se aproximando daquele trabalhador, que era um vigilante que estava lá na porta, precisava de um recurso para poder interferir e fazer com que aquele mal fosse o menor mal possível, tá certo?
Perfeito.
Com o recurso de uma prece que muitas vezes é feita. Então, essa pergunta que você nos fez, que fez ao Flávio, de como é que os espíritos podem atuar, aí vem a importância da nossa prece. Quer dizer, não é à toa que este espírito de Escol, José do Patrocínio, nessa mensagem que acabamos de nos referir, pede a todo mundo que façamos preces, porque a nossa prece tem um componente energético, tem um componente espiritual de amor, que os amigos espirituais do bem utilizam para exatamente poder atenuar muitas vezes as coisas.
Eles até colhem, né, esse ectoplasma, olhando uma condição até científica, explicado pela ciência, eles recolhem daqueles ambientes onde proporcionam essa luz, aquela condição de paz do ambiente, principalmente as casas praticantes do Evangelho no Lar, recebem uma condecoração no espaço, aonde esses amigos espirituais conseguem, de qualquer localização, observar isso e ir de encontro. É muito provavelmente o que deva ter acontecido, né, que naquele bairro identificou aquele ponto luminoso e falou, olha, vamos vibrar...
Vamos trabalhar ali, né? Isso é o que as pessoas de bem podem fazer, é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas é o que as pessoas de bem podem fazer para evitar, para minimizar o efeito desses excessos, etc. As pessoas de bem podem fazer isso, orar, pedir, né, vibrar, fazer pensamentos positivos, né? É o que as pessoas de bem podem fazer.
Olha que coisa interessante, né? Essa semana mesmo tem um caso da minha família, minha esposa que me contou. Quando ela vinha retornando da casa da minha sogra, indo para minha casa, elas identificaram no meio do caminho um acidente gravíssimo, por causa do trânsito, tal. Dois carros bateram de frente numa descida de uma rua aqui tradicional de Santo André. Naquele instante, deu, tanto na minha esposa quanto nas minhas filhas, uma sensação, né? Primeiro de se condoer com o acidente, mas uma sensação de que algo não estava bem acontecendo. E minha filha, de 10 anos, a Isabela, como a gente havia comentado, falou, mãe, vamos fazer uma oração.
Ah,
né?
Bonito,
então, naquele momento, né, era a única contribuição que a gente poderia dar. Não dava para parar o carro, não dava para ir socorrer, não dava para chamar um resgate. Então, a única contribuição, que parece ser simples e insignificante, mas poderia ser do maior
mas é uma valor, vibração importante.
Uma vibração, né? Importante. E vindo de uma criança, um espírito puro, que ainda não sentiu toda a influência, né, que o meio lhe proporciona.
Sérgio, tem ouvinte sentando na poltrona do ouvinte?
Décio Norberto Gomes, nosso amigo Décio, passando pela nossa página, dizendo, bom dia, amigos do programa Semeando a Boa Nova. Excelente comentário do amigo Marinho sobre o exemplo de Gandhi. Se o Brasil é o coração do mundo, somente será pátria do Evangelho se estivermos colocando em prática os ensinamentos de Jesus em nossas atitudes.
Muito bem. Flávio, está chegando uma pergunta aqui do João Serralheiro, que sempre nosso ouvinte, que sempre manda pergunta para a gente aqui, de Arthur Alvim, em São Paulo. Obrigado, João, pela sua pergunta. Ele diz assim, ó, eu gostaria de saber o seguinte, aquela pessoa que cometeu aquele crime com o zelador do prédio em São Paulo, aquele casal lá no Rio Grande do Sul que matou o garoto por herança, as pessoas que consomem crack, outras drogas e tantos outros, eles vão continuar fazendo barbaridades lá em cima quando eles desencarnarem?
Continuar fazendo não, né? Mas vão sofrer, né, as perturbações, né, que são heranças das suas atitudes na condição encarnada, né? Estará gravado no perispírito dessas criaturas, né, toda essa maldade. E eles sofrerão, né, as consequências disso pelos sentimentos, né, e as reminiscências das lembranças da condição material lhe são ofertadas. E muito provavelmente estarão em locais no altiplano espiritual característicos como exílios, né, como se fossem aprisionamentos, né, sofrendo nas regiões umbralinas, né, são consequências penosas, dolorosas, porque a gente imagina que tudo se acaba, né, com a morte, e na verdade não. Né?
Marinho, me parece que um dos alertas da mensagem do José do Patrocínio é exatamente nesse sentido, né?
Sem dúvida, ele fala muito dessa questão dos espíritos baderneiros que estão insuflando esses movimentos, e só corroborando o que o Flávio acabou de dizer, esses espíritos que são baderneiros, que querem de uma certa maneira estimular outros baderneiros aqui encarnados e tudo mais, eles estão fazendo isso no meio de muitos que já estão alinhados ao bem. Eles estão incomodando aqueles nossos irmãos que já não querem mais isso. Eles estão incomodando aqueles nossos irmãos que já fizeram a opção pelo bem. A diferença em resposta ao nosso irmão que fez a pergunta, o João Serralheiro, muito bem respondido aqui pelo Flávio, é de que quando desencarnarem, eles vão para um lugar onde não tem ninguém do bem. Eles vão para um lugar onde eles vão sofrer também as consequências das mesmas badernas que eles fizeram pelo meio que ele vai estar.
Muito bem, 8 horas 31 minutos, o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC, e eu queria que você ficasse na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já com a pergunta da Adalberto de Guaranazes, que pergunta assim, ó, a condição moral espiritual dos nossos governantes está ligada às condições espirituais do nosso país? Nós vamos responder já, fica na nossa audiência, nós vamos voltar já.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Rádio ABC.
Jornal ABC. Muita informação e prestação de serviço para você começar o dia sabendo de tudo. As principais notícias da região. Tempo, trânsito, estradas,
esporte,
política e economia. E o resumo dos principais fatos de São Paulo, do Brasil e do mundo. Convidados no estúdio debatem os temas que interessam ao seu dia a dia. Jornal ABC. De segunda a sexta, a partir das 7 da manhã. Apresentação: Anderson Afonso.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou aqui na Rádio ABC com você todos os domingos das 2 às 4 da tarde. Conto com sua audiência.
Atenção, trabalhador metalúrgico de São Caetano do Sul. A sua participação na vida do sindicato é importante para o fortalecimento na luta pelos seus direitos. Venha conhecer a sede do sindicato, associe-se e tenha benefícios para você e sua família. Cursos profissionalizantes, atendimento médico e odontológico, colônia de férias, atendimento jurídico, além de outros serviços. Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Rua Heloísa Pamplona, 665, bairro Fundação São Caetano do Sul.
Programa Viva as Diferenças, aos sábados das 9 às 10 da manhã. Apresentação: Alan Mazzoleni e Mariane Santana.
A minha alma. Um programa de entrevistas sobre inclusão da pessoa com deficiência.
Profissionais, histórias de vida e novidades do Brasil e do mundo.
Viva as Diferenças, todo sábado, a partir das 9 da manhã.
1570, ABC.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8:35, estamos aqui iniciando a última meia hora desse programa. Lembrando que agora, esta última meia hora, tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção e da Farmácia Homeopática Calêndula. Casa Rossi Materiais de Construção, uma tradicional casa de que revende materiais de construções aqui do ABC. Você pode conversar com eles no telefone 4451-7950, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, uma tradicionalíssima manipuladora de produtos homeopáticos aqui de Santo André. Telefone 4438-6802, 4438-6802. Você pode também, se você quiser, ser um apoiador institucional como a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula. Acesse o nosso, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E o ganhador da semana passada foi o Vanderlei, do bairro Santa Teresa de Santo André. O Vanderlei pode retirar o livro dele no Núcleo Espírita do Semeador às quartas-feiras, às 20h30, às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Hoje nós estamos com o tema A Missão Espiritual do Brasil, e no próximo programa o tema será Construindo a Paz, com o nosso convidado Eugenivaldo Forte. Vamos perguntar aqui para o Flávio Tolini. Flávio, a pergunta que chegou do Adalberto de Guaranazes, que está fazendo aniversário hoje, um abração para ele, parabéns e obrigado pela pergunta. A condição espiritual moral dos nossos governantes está ligada às condições espirituais do nosso país?
Sim, sem sombra de dúvida, né? É confiada a missão e a tarefa a esses governantes, é uma tarefa especial, e que eles não podem, de maneira alguma, negligenciarem esta incumbência, essa responsabilidade de contribuir para o bem.
Uhum. Sérgio, está chegando uma pergunta aqui do Francisco da Vila Lutécia de Santo André, queria que você respondesse para ele. Ele diz assim: muitas vezes, obrigado Francisco pela sua ligação, muitas vezes você é um idealista, entra numa manifestação, ajuda em tudo e o tiro acaba saindo pela culatra. E aí, Sérgio?
É, infelizmente isso acontece muito. Existem certas pessoas, boa parte das pessoas, que se envolvem com a questão política, com a questão de movimentos sociais, estão muito mais preocupados consigo mesmo do que com o bem geral. E é por isso que muitas vezes nós votamos em alguém que, quando chega no seu cargo, ele trai o nosso voto. Mas isso é próprio do exercício democrático. O que nós precisamos fazer é prestar atenção naqueles em quem nós votamos, prestar atenção nas atitudes daquele que nós elegemos. De forma que, se eu errei uma vez votando no cara que traiu meu voto, eu não vou reelegê-lo, porque eu sei que ele vai me trair novamente. Então, da próxima vez, eu tiro ele de lá. Isso é alternância, e essa alternância é a essência da democracia. A gente não consegue adivinhar, por meia hora de programa eleitoral, qualquer coisa assim, como é que a pessoa vai ser...
O propósito da pessoa, né?
A gente não sabe, porque na hora do programa eleitoral, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho. Legal,
é
votamos,
depois, né?
Votamos errado, corrigimos na próxima eleição. Pura e simplesmente isso.
Marinho, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, qual é a missão espiritual do Brasil? E a segunda, o que acontece? O Brasil também está sujeito à lei de causa e efeito, se não cumprir?
Sem dúvida. Eu aqui até quero pedir a ajuda do nosso Flávio, que nós estávamos conversando sobre isso, né? E a missão espiritual do Brasil está registrada, está descrita num livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que é escrito mediunicamente, através das mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual foi um grande jornalista, o Humberto de Campos, que já estava na espiritualidade, que, estando na espiritualidade, ainda tendo o espírito de jornalismo, ele quis transmitir, através da mediunidade, notícias do mundo de lá para o mundo de cá. E uma das notícias, entre várias que ele transmitiu, foi exatamente a missão espiritual do Brasil. E ele dizia que, nesse livro que foi escrito por ele, está muito claro que a missão espiritual do Brasil é a missão de que o seu povo, com a sua índole pacífica, com a sua índole ordeira de trabalho, passe para o mundo um exemplo da vivência dos princípios do Evangelho, né? Esse livro é muito bonito, porque esse livro mostra um paralelo entre o povo brasileiro e o Sermão da Montanha, aonde Jesus dizia que bem-aventurados seriam aqueles que, sedentos de justiça, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que sofrem, não é? Então, se nós analisarmos como que o povo brasileiro foi constituído, né, de degredados de Portugal, que a grande maioria era inocente, sedentes de justiça, o povo negro da África, né,
os indígenas
que estavam aqui representando o simples,
das purezas de coração,
a simplicidade, a pureza de coração, esses componentes desses povos que criou uma miscigenação e criou basicamente a índole do povo brasileiro, não foi à toa. Isto foi um plano divino para que o povo brasileiro pudesse ser preparado com sua índole para exemplificar para o mundo o princípio do Evangelho.
É muito
bonito.
E como é que se faz para saber se essa missão está sendo cumprida, Marinho? Flávio.
Então, nós temos uma obrigação, né? Quando Humberto de Campos nos noticia, né, que foi transplantado a árvore do Evangelho de Jesus dos tempos da Palestina, né, aqui em terra do Cruzeiro, né, existe uma magnitude na mensagem filosófica que vem por intermédio de Humberto de Campos, onde coloca até o processo reencarnatório de hebreus de grande representação na época, né, vivendo com Jesus, né, são reencarnados nessa nossa terra com essa missão da divulgação do Evangelho. Os rebentos dessa árvore, né, que deveriam se estender e tocar, exemplificando para o mundo, né, o Evangelho de Jesus. Nas visitas, né, e eu dizia isso com até emoção, de Jesus, né, e suas caravanas luminosas, que ele vem até a terra. Ele sabe absolutamente de tudo que aqui ocorre, mas ele se presencia, né, na condição de espírito para a conferência disso, para saber se nós estamos devidamente cumprindo com as nossas missões, com as nossas obrigações designadas, né, pelo Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Né? Os espíritos lumiares que acompanham Jesus nessas missões, né, retratam também o seu compromisso conjunto e da orientação que o Cristo Salvador ofereceu. Olha que coisa linda, quando o anjo Ismael, né, foi eleito zelador, né, da nossa terra e que tinha por missão que se fizesse cumprir este papel. Nós hoje enfrentamos, né, o planeta enfrenta a transição, né, passando de provas e expiações para características regeneradoras, né. Nós observamos a ligação, e comentávamos isso nos bastidores, da Gênese já codificada por Allan Kardec, fazendo um ligapontos onde que a gente percebe a despedida, né, do mundo de provas e expiações e a aproximação do mundo regenerador nessas mudanças. E o Brasil vai ter e está tendo, né, uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Não só pelas riquezas minerais, pela fauna, pela flora abundante, onde os pesquisadores, geólogos, cientistas acabam por olhar para a nossa terra com uma visão material, uma visão econômica especial, e que nós temos a condição de ser o celeiro do mundo em qualquer eventualidade, pela abundância de recursos hídricos, pela abundância de recursos geográficos, pela terra fértil, por uma terra que não sofre abalos sísmicos e outras problemáticas, e que acabam oferecendo para a gente essas condições magnânimas, né, especiais de um país, né, que se apresenta ao mundo por essas características, mas ele tem uma finalidade e uma missão especial que vem da condição moral, né, de divulgação desse Evangelho do Cristo Jesus.
8h45, estamos aqui ao vivo pela ABC, no programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Missão Espiritual do Brasil. Quero lembrar você que esta meia hora do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, um tradicional revendedor de materiais de construção aqui da região do ABC, telefone 4451-7950. Repetindo para você anotar aí, Casa Rossi Materiais de Construção, telefone 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, uma tradicional manipuladora de produtos homeopáticos aqui da nossa região, telefone 4438-6802. 4438-6802. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa Semeando a Boa Nova, programa sbn@gmail.com. Muito bem, hoje nós estamos aqui com o tema A Missão Espiritual do Brasil. Marinho, como é que a gente pode dizer para o nosso ouvinte aí em relação aos nossos governantes, né? Porque a responsabilidade das decisões são deles, né? E aí, eles também têm responsabilidade sobre os acontecimentos, sobre as decisões que tomam? Como é que fica isso individualmente?
Todos nós temos, Toribio. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Alguns de nós é uma responsabilidade mais simples, que muitas vezes se limita ao círculo de uma família, muitas vezes se limita ao círculo de alguns amigos, de uma empresa que a gente possa trabalhar, e as pessoas vão adquirindo responsabilidades à medida que vão assumindo papéis diferentes, né? os nossos governantes, sejam eles no poder executivo, sejam eles no poder legislativo, judiciário, que representam as autoridades formais constituídas, né?
Não só os poderes constituídos, né?
Eles têm, vamos assim dizer, uma obrigação definida num instrumento que foi feito, que é a Constituição Brasileira. E eles têm o dever de zelar pelo povo e fazer e trabalhar pelo progresso desse povo. Agora, nós não podemos generalizar, porque a gente vê muitas generalizações por aí, né? Que todo mundo diz que todos os políticos, todos os são isto, são aquilo, né? Nós temos grandes exemplos de governantes idôneos, íntegros, e que procuram fazer a sua melhor parte. Mas, infelizmente, também temos muitos maus exemplos, muitos maus brasileiros que estão ali com outros intuitos, né? E que cabem a nós, de alguma maneira, sabermos quem são, através dos esclarecimentos, de uma análise serena, né? Passando pelo crivo da razão as notícias que chegam. Mas, mais do que tudo, estes que cometem esses equívocos, eles estarão sendo candidatos a muitos sofrimentos espirituais.
Uhum.
Sofrimentos espirituais que nós não sequer conseguimos imaginar, sabe, de que poderão estar. E só por isto, só por conta daquilo que os esperam para esses maus brasileiros, esses políticos egoístas, que eu já digo que não podemos analisar, existem os bons também, né? Só pelo fato do grande sofrimento que os espera, eles já são credores das nossas preces, já são credores das nossas orações, né? Porque por isso que o apelo que foi feito na mensagem que falamos há pouco, né, que nos pede muita prece, muita oração. A prece não é só preventiva, não é? Não é só aquela prece que vai oferecer aos amigos espirituais do bem, aos anjos do bem, os recursos necessários para ajudar o progresso deste país, exatamente neste momento difícil em que o mundo está olhando ao Brasil, não é? Uhum. Para que os excessos sejam evitados, para que exemplos de ordem, exemplos de alegria, de paz, exemplos de fraternidade sejam transmitidos para o resto do povo, ajudando a cumprir a missão do Brasil, que é ser um exemplo de uma pátria com o Evangelho. Mas a prece também vai em favor daqueles que estão equivocados, porque quem sabe com as preces,
né?
Talvez eles acordem e decidam se transformar em algum momento.
E que cumpram suas missões, né?
Confiáveis. Muito bom, vamos fazer o nosso segundo jogo rápido de hoje. Segundo jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt, hein? Vamos lá? Começar com o Sérgio agora. Sérgio, qual é o propósito dos trabalhos de evangelização infantil realizados nas casas espíritas? De alguma forma eles ajudam uma nação?
Sem dúvida, porque está formando também pessoas ali que serão evangelizadas e irão cumprir bem o seu papel.
Flávio, quando se planeja a reencarnação dos espíritos, existe alguma finalidade em reuni-los numa mesma região, numa mesma nação, por exemplo?
Claro, é a evolução conjunta daquele grupo, daquele meio, daquela situação.
Marinho, se todas as religiões fizessem orações pelas suas nações, nós poderíamos experimentar uma vida melhor no planeta Terra?
Claro que sim.
Sérgio, de que forma uma pessoa pode trabalhar para melhorar a sua nação?
Sendo ele uma pessoa melhor.
O Flávio, de que maneira os nossos mentores podem nos orientar quando nós queremos algo bom para uma coletividade, uma comunidade?
Eles nos orientam e nos influenciam a todos os instantes. Precisamos apurar as nossas audiências, né, os nossos ouvidos.
Marinho, os grandes vultos da história do Brasil, estando lá no plano espiritual, podem ajudar o país a se melhorar e minimizar os seus problemas?
Não só podem, como estão ajudando, trabalhando arduamente. Aliás, todos aqueles que são espíritos do bem estão trabalhando sempre.
Tivemos exemplos já do patrocínio, né? O Sérgio, orar pela pátria traz alguma contribuição para a nossa melhora pessoal?
Quando você ora e você faz isso com o teu coração aberto, você automaticamente passa a receber a influência dos bons espíritos, sabe? Você automaticamente passa a ser envolvido por essa luz que você tenta transmitir, é a luz que te envolve. Então, é uma via de mão dupla sempre.
E com a mudança seremos beneficiados, né?
Lógico. Aliás, Flávio, qual deve ser a atitude cristã quando nós vemos cenas de violência, de depredações na mídia, TV, internet, rádio, jornal, etc.?
Vibrar e orar pelos nossos inimigos.
Marinho, como é que fica espiritualmente a situação das pessoas que agem violentamente na sociedade ou induzem os outros a esses atos?
De grande comprometimento e grandes sofrimentos futuros.
Lei de causa e efeito, né? Sérgio, uma música instrumental, leve, pode ajudar a acelerar as nossas mentes quando estamos em ambientes conturbados, tipo movimentos sociais, etc.?
Não só pode, como faz isso. E o inverso também é verdadeiro, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, sabe? Preste muita atenção com que, naquilo que vocês estão ouvindo, porque aquilo que vocês estão ouvindo está interferindo, está influenciando diretamente o teu espírito e o teu lado psíquico, está te transformando naquilo que você está ouvindo.
Flávio, o que significa leituras edificantes? E como elas podem nos ajudar nos momentos de tensão social como este em que nós estamos vivendo atualmente?
As leituras edificantes são todas as obras, né, contidas tanto no Pentateuco Kardeciano, nas obras complementares, que auxiliam, né, pelo seu conteúdo, a edificação moral.
Marinho, as nossas palavras podem ajudar a gerar o amor onde existe ódio?
Claro, o magnetismo se expressa pelo sentimento e envolve as palavras também. Uma palavra com magnetismo de amor tem um poder muito grande.
Sérgio, como é que é possível uma nação se tornar completamente feliz?
Quando o seu povo for feliz, quando os seus governantes procurarem deixar de olhar para si mesmo, para o seu próprio umbigo, para o seu próprio interesse, e começar a olhar pelo interesse daqueles que são os seus governados. Nesse momento em que houver justiça social, esse país, ele será uma nação feliz.
Muito bem, encerrou o jogo rápido, mas isso não significa que nós devemos nos estender nas respostas, né? Ô Flávio, a gente falava agora, o Sérgio pegou bem essa questão do fluxo contrário. Nós falávamos das músicas, instrumentais, ambientes bons, e o Sérgio falava cuidado com o contrário, né? Músicas tensas, letras que chamam você para desordem, etc. Como é que a espiritualidade age colocando isso perto das pessoas? Eles têm algum mecanismo para agir assim?
Os recursos, né, que a espiritualidade se utiliza para a influenciação vão além das nossas capacidades de interpretação e de entendimento. Eles são muito habilidosos, né? E como nós hoje no mundo enfrentamos uma inovação tecnológica e tal, da mesma forma no plano espiritual eles se utilizam de recursos especiais. Mas sempre as influências são sutis, né? De maneiras simples, de maneiras que passam às vezes quase que desapercebidos. Quando nós temos essas músicas, né? Quando nós temos essa influenciação que o Sérgio comentou, elas acabam produzindo na parte psicológica, mental, psiquiátrica, né, do ser humano, algumas desestabilizações. E funcionam como mantras, né, que acabam transformando a condição comportamental do ser humano. E isso é comprovadamente e cientificamente esclarecida. Então nós precisamos tomar muito cuidado verdadeiramente.
Ouvintes ocupando aqui a nossa poltrona, o Hilário Rocha, um abração para ele, deixar um abraço também para todo mundo, inclusive para o Flávio Tolini, e dizendo que a reunião mediúnica ajuda muito nesse momento. Muito obrigado, Hilário, um abração para você. Também um abraço para Maria Luísa do Jardim Jaçatuba, que lembra da música, né? Moro num país tropical abençoado por Deus. Beleza, Maria Luísa. Oswaldo Salim de São Caetano dizendo assim: o que é que nós devemos fazer agora para mudar a imagem negativa que a própria mídia criou? Oswaldo, um abração para você. Nós já falamos, né? Orar, rezar, né? Vibrar positivamente. Tânia do Jardim Santa Maria, um abraço para ela e obrigado pela ligação. O exemplo de outros jogadores antigos pode auxiliar na motivação dos nossos jogadores? Auxiliaram ontem, entrando em campo junto com eles, né? O Salomão de Mauá ligou para cá, um abração para ele. Passei por uma situação de assalto e me mantive firme. O que me ajudou nesse caso foi a fé, que me auxiliou, com certeza, Salomão. Parabéns pela sua atitude. Severina, do bairro Alto Industrial de São Bernardo, abração para ela, dizendo que fica emocionada só de ouvir a gente aqui. Olha que coisa linda. E ela diz assim: por que que eu não consigo guardar mágoa das pessoas? Muitos dizem que eu sou boa.
Fala, aliás, certo. Nesse sentido, eu acho que esse daqui é o exemplo típico daquilo que nós estamos falando aqui a respeito da música.
Porque, na verdade, não é a nossa voz. No intervalo nós estávamos comentando exatamente isso. Na verdade, as pessoas, ela que está se sentindo dessa maneira, ela está se ligando aos bons espíritos que estão dando a ela essa paz. E o inverso é verdadeiro também.
Ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Um abraço para você que esteve conosco até agora. Na semana que vem nós vamos estar aqui com o tema Construindo a Paz. E vai estar conosco aqui o Genivaldo Forte. Fica conosco aqui porque vem por aí agora o Viva as Diferenças. Ou no www.semeador.org. Uma ótima semana para você.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABC DMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7009 ou 98 378-9069. Sua saúde merece o melhor. Prevent Senior.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio com o melhor do sertanejo.